Bom dia, Sandro. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Ara. E mais uma vez estamos aqui, Sandro, à disposição da comunidade para esclarecer qualquer dúvida que tenha.
Bom, Kleber, vamos então, olha, é até interessante falar isso, vamos para o começo, né? Vamos começar pelo começo. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a presença do Luiz Henrique Jacobucci, o Zé Gatinha, muito conhecido na cidade, que esteve ontem, né, na Câmara Municipal para falar a respeito do cemitério. Na última sexta-feira, o prefeito já tinha garantido que haveria essas melhorias, mas parece que já começou, né? Parece que já começou, principalmente na questão de guardas no cemitério municipal, Kleber.
Correto, Sandro. A preocupação com o cemitério já é antiga, né? Não é de agora. Às vezes acontece algumas coisas que dá a falsa impressão de que só foi feito porque alguém cobrou, porque o pessoal foi nas redes sociais, mas não é bem assim. Essa preocupação no cemitério, o pessoal lembra, já veio desde a época da campanha. E é um compromisso do Jaelso e do Juba, até o dia de finados desse ano, dar uma repaginada total e fazer as melhorias que são possíveis dentro do cemitério. O que que ocorre? Assumimos a prefeitura, tivemos que tomar conhecimento das situações que estava ocorrendo, questão financeira, licitação, e agora está desenrolando as coisas. Algumas coisas são mais prioridades do que outras. Por exemplo, o prédio da saúde estava chovendo dentro, mais dentro do que fora. Foi resolvido esse problema. E algumas obras...
O prédio
algumas...
da saúde se fala ali...
O posto central.
O posto central.
Assim como os outros. A prefeitura tem só 4 pedreiros no quadro de funcionário dela. E se for ver, um número relativamente pequeno para dar manutenção que precisa em todos os prédios públicos e fazer algumas melhorias, né? A semana passada, o pessoal da engenharia concluiu o projeto de reforma e melhoria no cemitério. Já está no departamento de licitação para realizar a licitação. Vai ser refeito aquele muro que caiu, que já faz vários anos. Vai ser feita uma cobertura na entrada central do cemitério para facilitar, né? Quando vai ocorrer o enterro de alguém, né? Não tem uma cobertura ali hoje. Você pega um dia de ontem que estava chuviscando, dificulta para todo mundo. E além da poda de árvore, e foi colocado semana passada a iluminação no cemitério. Havia já o posteamento, havia os cabos, mas não tinha luz. Não havia luz. Não iluminou o cemitério inteiro, mas pelo menos nas entradas,
as
principais colocou. A gente precisava, tinha necessidade de ter vigia ali, mas da onde a gente vai pôr vigia? Não é assim, ó, precisa de vigia, vamos lá e vamos colocar. Para colocar vigia no cemitério, a gente precisa tirar de algum lugar. Na sexta-feira foi concluído o trabalho de colocar câmera de segurança em alguns prédios públicos. Então nós aproveitamos que foi concluído esse serviço. Está sendo alguns prédios que já tem esse serviço de câmera, de monitoramento. Fica o vigia no prédio central da prefeitura com monitoramento por câmera, por TV. E daí os vigias que estavam nesses locais a gente realocou no cemitério. Então desde ontem já tem vigia no cemitério.
Esses vigias são motorizados, né?
Motorizados, estão com veículo.
São dois vigias?
São dois vigias. A gente, o prefeito Jaelso também, ontem nós tivemos uma reunião, ele marcou uma reunião com o delegado, né, para tratar desse assunto, porque tá tendo muito furto na cidade. Boca de lobo, cemitério, que sempre houve, né, agora...
Fios de telefone,
rampas de faixa de pedestre elevada... E se alguém tá furtando, tá vendendo pra alguém.
Eu falei hoje.
Alguém tá comprando,
alguém,
né?
Alguém tá comprando.
Alguém tá comprando. Porque eu creio que a pessoa não faz, não comete um furto, põe na mochila nas costas e vai vender em outra cidade. Agora, precisa ter um olhar especial também voltado pra ver quem que tá comprando pra diminuir.
Porque senão... vai resolver o problema do cemitério e os outros problemas, né?
Isso.
Vai continuar.
Você anda pelas ruas, Sandro, você vê o tanto de boca de lobo, de bueiro, que tá sem a grade de proteção, o pessoal nosso... Tá fazendo essa manutenção, voltou, só que tudo isso custa muito caro. E é caro pro cofre público. É dinheiro que poderia estar sendo investido em outra coisa e tá... Porque no preço que tá o ferro, a pessoa vai lá, arranca uma tampa daquela lá, pesa 10 quilos. Se não me engano, tá R$2 o quilo de ferro.
Já são
ferro,
20 reais pra troca de droga, já faz a festa, né?
Então tem que ter um olhar mais atento também, né, pra coibir esse tipo de furto. Mas voltando a falar do cemitério, foi pedido um olhar especial para o cemitério, a gente via que estava precisando de melhorias. Hoje, especialmente hoje está sendo feita a licitação de material de construção. Creio que nos próximos dias daí já vai ser feita a revitalização daquela capela que tem lá dentro do cemitério, que é um pedido antigo da comunidade, principalmente da comunidade dentro dos líderes religiosos da Igreja Católica, que era um local que costumava celebrar missa ali no dia de finados, coisas desse tipo, e a gente vai fazer a revitalização da capela. E concomitante a isso, também está sendo tratado do novo cemitério. Tá, o prefeito Jaelson e o Juba, eles já entraram em contato com algumas pessoas, com alguns proprietários de imóveis, para a gente estar estudando um local para fazer um novo cemitério.
Não tem nada certo ainda? Porque houve uma conversa que já estava quase certo, Cleber?
Pois é, mas a gente prefere manter em sigilo, Sandro, para não atrapalhar a negociação. Sim. Né? Porque...
Já, mas está em andamento.
Está em andamento, está num patamar bem adiantado, né? Até o proprietário que a gente está conversando pediu sigilo, e vamos manter sigilo até ser concretizado essa negociação para não atrapalhar. Porque a gente vê que o cemitério já chegou no seu... É quase que esgotamento por completo, né? É. E é um problema, assim, que para os próximos anos tem que ser resolvido de forma emergencial. E sendo analisado uma área de um tamanho razoável que comporte para pelo menos mais uns 10, 15 anos.
Tá certo. Iluminação de LED, você me falou que hoje o pessoal está trabalhando ali no fundo da região norte, né?
Isso, hoje eles estão fazendo aquela estrada que liga, entra ali do lado, entra a fábrica de ração do Léo, passa em frente às chácaras de Tio João, do vereador Tiago, do Robertinho Trindade, dá a volta e sai lá no Jardim São Rafael. É, a Copel já fez o posteamento há algumas semanas e na sexta-feira eles deram a liberação para fazer a ligação de LED. Então está sendo feito esse trabalho hoje, o pessoal já está lá desde amanhã. Se o tempo colaborar, não chover, até o final do dia acaba. Ali são cerca de 32 postes com iluminação de LED, lâmpada de 150 watts. A Vila Rural já foi trocada, está tudo com LED e agora está sendo feito essa estrada que dá acesso. É, ali antigamente, Sandro, chamava a estrada Iara, Bandeirantes Iara. É, para a Copel poder fazer esse serviço, precisava se tornar rua e dar um nome para essa rua. Aí o prefeito Jaelson, nós conversamos, falando sobre nome e tal, e ele gentilmente pediu à Câmara, né, e eles também entenderam a relevância da pessoa e deram o nome naquela rua de João Batista Freire. Seu João fotógrafo.
Seu João Batista, né?
É uma pessoa muito conhecida. Foi
morador da Vila IBC também.
Foi funcionário público municipal. Eu lembro quando estudava no Juvenal Mesquita, ele era zelador lá, né? Na época era inspetor de aluno, uma pessoa muito querida por toda a comunidade e merecia essa homenagem, né? E então está sendo feito ali a troca da lâmpada de LED. No sábado o pessoal esteve trabalhando, eles acabaram a Vila União, a rua que faltava, e fizeram duas ruas do conjunto Bela Vista. Aquela rua que passa em frente à quadra, que vem lá da Ladorne, do SESI, até a Antônio Martins Pinhão, e fez a de cima também. De lá da Ladorne, da onde começa ali, passa em frente aquele campinho que tem de quadra society, de sintético.
Em frente à creche, atrás do colégio.
Isso, foi até o entroncamento. E agora a gente está preparando uma nova licitação, porque todas as lâmpadas de LED que havia sido licitada, nós adquirimos esse ano e trocamos. Foi cerca de 800 lâmpadas de LED, foi colocado só esse ano, certo? A expectativa é, no máximo até o final do ano que vem, a cidade toda iluminada por LED, que isso traz um conforto, uma segurança, uma economia para o município também. Mas agora a gente depende da licitação, né? Estamos com dificuldade de preço, porque hoje você orça um produto, semana que vem já é outro, principalmente esses equipamentos que dependem de aço, né, e é tecnologia eletrônica, mas assim que possível a gente vai dar continuidade a essa substituição de LED fazendo a cidade toda.
A questão do Pombal.
Alguns bairros da cidade está previsto num projeto que é a Copel que vai liberar um dinheiro, que se chama um projeto de eficiência energética. São cerca de 1.200 lâmpadas, a Copel vai liberar o dinheiro, licitar e instalar, e o Pombal, parte do Pombal, o Jardim Ana Rosa, o Jardim do Lago Paraíso, tem outras ruas que estão previstas nesse projeto da Copel.
Tem que esperar, né?
Tem que esperar. Semana passada eles praticamente... Nós recuperamos esse recurso que estava meio perdido, não sabia se liberava, se não ia. Nós fomos até Curitiba, foi o Juba e eu, cerca de um mês, e retomamos esse projeto. Semana passada eles pediram informação da troca de gestão, né? Do nome de secretário, nome do prefeito, para elaborar o contrato. Então, creio que dentro em breve será liberado esse dinheiro, e daí são cerca de 1.200 lâmpadas para trocar na cidade inteira. Aí isso aí vai ser licitado, vai ser uma equipe exclusiva para isso. Então, por exemplo, em um mês e meio, dois meses, eles fazem toda essa substituição de lâmpada. E a gente, com a equipe que é terceirizada da prefeitura, continua fazendo. Se sair esse dinheiro da Copel, Sandro, podemos dizer que até o final do ano, quase 100% da cidade vai ter sido feita. Vou lembrar também que o sertãozinho foi feito há cerca de 15 dias, trocado toda a iluminação do sertãozinho também por lâmpada de LED, que havia um pedido dos moradores de lá, né? Porque lá são ruas bem largas e essas lâmpadas comuns de vapor de sódio e do mercúrio não clareia nada, né? E o LED é uma...
Ajuda bastante, né?
Ajuda muito, né? Então foi feito o sertãozinho todo também.
É diferente, sem custo nenhum para o usuário, né?
Não tem custo. Porque
acho que Santa Maria, se eu não me engano, acho que tem alguma coisa
na Santa Mariana, na época, eles fizeram um financiamento, se eu não me engano, do Paraná Cidade, e aumentaram a...
Na conta de luz,
conta, né? Na contribuição de iluminação pública. Nós estamos fazendo isso sem mexer nesse valor, que a gente entende que depende da faixa de consumo. Em média é cerca de R$20. Já está um valor razoável e a gente tem que trabalhar com esses valores, fazer dentro do possível e correr atrás de alternativas também, como é esse convênio com a Copel.
Kleber, nós temos visto também na cidade bastante lombadas sendo pintadas, porque também está sendo feito lombadas em nossa cidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso também?
Verdade, Sandro. Havia uma reclamação da população acerca das lombadas, que não era sinalizada e não tem placa. E o que que a gente pode fazer no momento para amenizar isso? Era a pintura das lombadas. E desde que nós assumimos a secretaria, junto com o Jaelso e com o Juba, está sendo feito esse serviço de pintura de lombada. A gente entende e sabe que não é o material mais adequado, mas é o que a gente tem em mãos no momento, né? Então, em vez da gente ficar esperando e reclamando, vamos fazer o que a gente tem em mãos. E alguns locais, como o Parque do Povo, em frente a algumas escolas, havia muita reclamação que o pessoal passa correndo, não respeita. E antes que Deus o livre acontecesse alguma coisa mais grave, foi feita essas lombadas. Em especial no Parque do Povo, é um pedido muito antigo do pessoal que mora ali próximo e das famílias que frequenta, por conta daquele asfalto ser novo, né, não ter buraco, e os jovens acabam excedendo o limite de velocidade. Aí foi feita realizada com as lombadas, foi feita a pintura. As lombadas que nós estamos fazendo já é no padrão do Conselho Nacional de Trânsito, que ela é 1,5 metro de largura, aproximadamente de 8 a 10 centímetros de altura. Então é um redutor de velocidade, né? Ela é macia, a pessoa diminui. Não é aqueles postes que tinham caído no meio do asfalto antigamente, que as bis chegavam até a enroscar o motor embaixo. Então estamos fazendo nesses locais que tem essas lombadas que não estão dessa nova normativa, a gente está corrigindo e realizando a pintura. Esses dias tinha até um amigo meu reclamando, pô, falou até brincando, Bandeirantes, o que tem mais, caso de Covid ou mais lombada, né? Aí eu até expliquei para ele entendeu, e o raciocínio é assim: se passa carro correndo em frente à sua casa, para a segurança dos seus filhos, da sua família, você quer um redutor de velocidade. Só que se você só passa ali de vez em quando, você não entende a necessidade daquela lombada. Eu entendo que quando um morador pede uma lombada próxima à casa dele, ele não está fazendo aquilo ali só porque achou bonita a lombada. Há necessidade, né? Então vamos priorizar a vida, já que as pessoas, muita gente não respeita as normas de trânsito.
Infelizmente, se respeitasse, não precisava.
A saída é colocar o redutor de velocidade. Aí tá fazendo a lombada, com 2-3 dias, que é o tempo do asfalto esfriar, né? Porque não pode ser realizada a pintura dele, que ele é colocado ali com cerca de 90 graus e já é realizada a pintura. Está em trâmite no Detran uma licitação que é feita pelo Detran para fazer uma melhoria na sinalização viária do município. Assim que for realizada essa licitação, for concluída, aí vai ser colocado as placas de sinalização, a pintura de algumas ruas, faixa de pedestre, e daí para melhorar a nossa cidade. Essa parte de de sinalização e de segurança do trânsito também.
Bom, eu já falei isso para você em particular, mas é que eu devo uma explicação aos moradores de lá, porque eu moro lá também, no bairro Invernada, sim, sobre aquelas duas lombadas que eu comentei com você, porque é necessário também.
Correto.
Infelizmente, ele também é necessário que as pessoas descem aquela rua do motel que desce por trás ali, frente ao posto.
Frente ao posto.
E já entram pra João da Silva Cravo, correto, como se nada tivesse, né?
Correto.
E outra na João da Silva Cravo também, que o pessoal já entra ali pela BR.
Tá vendo? É um exemplo que eu acabei de dar. É. Você que é morador dali, e os, sim, moradores ali sabem da necessidade.
O que acontece, né?
Às vezes, quem passa ali de vez em quando, fala, pô, mas por que a lombada não havia dessa?
Sim.
Mas é por segurança. O rolo fundiu o motor, tá? Já tá na oficina, já tá arrumando, provavelmente até sexta-feira fica pronto, e a emulsão asfáltica acabou semana passada, nós já fizemos o pedido, tem que esperar acabar tudo para trazer uma nova, sim, né? Porque não tem onde armazenar, é um único tanque, creio que semana que vem já tá aí, e a gente retoma a operação Tapa Buraco e a realização de lombadas onde há necessidade. A Vila Lordânia, em especial, tem umas ruas ali que tá com muito buraco. A gente vai fazer, vai ser feito um tapa-buraco na rua Vantuil Goulart Barbosa, né? Que ali tornou uma via de acesso do pessoal. Eles entram lá em frente ao cemitério e saem aqui na Vila Lordânia. Ela já foi colocada a iluminação de LED ali semana retrasada. E a próxima semana, se Deus quiser, vai ser realizado um tapa-buraco. E aquela rua em especial, ela está contemplada num projeto de recape asfáltico, que é uma emenda do deputado Diego Garcia, uma emenda de R$700 mil. Então a gente vai fazer um tapa-buraco e depois, quando for feito o recape asfáltico, vai ser feito o recape naquela rua inteira, do Mercado Guaíra até a Vila Lordani, certo? Então, para concluir, na semana que vem, se Deus quiser, der tudo certo, a gente volta com o tapa-buraco, mais uns 10 dias aí, duas semanas fazendo tapa-buraco e a lombada, e aí a gente, dentro do nosso planejamento, o prefeito Jaelcio e o Júbilo pediu pra gente retomar e realizar o asfaltamento de algumas ruas que está no cronograma de trabalho nosso. Tem aquela rua ali que passa em frente ao EMP, a Vicente Nasso Filho, ali na baixada da Vila Maria, o pessoal do SAAI realizou a troca de tubulação de água.
Se não me engano, é pedra, né?
É pedra, é calçamento.
Calçamento.
Eles realizaram a substituição do cano ali, porque havia uma queixa de falta d'água muito grande ali, porque o cano é de ferro, ele vai enferrujando, ele vai fechando. Foi feita a substituição e já está no nosso cronograma de trabalho fazer o asfaltamento daquela rua. Aquela rua vai ser a primeira que vai ser asfaltada. E depois, na sequência, é um pedido de fazer a Gorobioda, que é lá na Bela Vista, que é um compromisso do Jaelcio e do Juba, firmado ali com os moradores. E aquela rua que dá acesso entre a Bela Vista e aquele conjunto lá em cima, o Julieta Lordani, o Celso Fontes, a gente está conversando com a família ali, que é dona daquela propriedade ali, para ver se há possibilidade deles fazerem a doação. Já sinalizaram positivamente, a gente está aguardando os trâmites legais. E quem sabe, se tudo correr bem, aquela rua vai ser asfaltada também, colocada iluminação de LED para facilitar o acesso das pessoas que ali fazem aquele percurso. Aquela rua que passa do lado do centro de eventos.
Sim. Esse microfone hoje tá por Deus, né? Oi. Alô. Pronto, agora sim. Ô Cleber, tem alguns questionamentos, eu vou transferir para você. Devido ao nosso tempo, eu preciso encerrar com você. Algo mais que você queira destacar? Eu só quero deixar certo aqui para as pessoas que estão falando aqui na questão de lombada. Vocês podem procurar a ouvidoria.
Ouvidoria, né? Correto.
Procura a ouvidoria, anota esse local certinho que eles vão passar, eles vão anotar e vão entregar para a administração, tá? O pessoal que falou assim, daria para fazer uma lombada subindo o campo do Tozinho. Então, vocês podem passar por lá, tá? Que o pessoal vai estar fazendo para vocês, só ir na ouvidoria. Aqui ela já agradeceu, tá nos ouvindo lá. Lâmpadas de LED no conjunto Matida, tem que esperar, assim como o Kleber falou. E a preocupação aqui, o Kleber, a lombada de frente ao Hospital São Lucas, se pode fazer uma pintura.
Sim.
Tá? Se pode fazer uma pintura lá, porque
acho que ela... Isso, tá apagada,
ela, né? Tá apagada, porque as pessoas às vezes passam ali, né? No São Rafael... na Luiz Dias, que o asfalto afundou a minha árvore, secou meu muro, deve ser, secou a árvore, afundou o muro, deve que coisa, que rachou e ninguém faz nada, já foi na prefeitura ficar, de vir arrumar e não veio. Doutor Eduardo também veio, tirou foto, mas não fez nada ali. Aquela rua que afundou. Lá nos dias, você sabe onde é, né?
É, retomando o tapa-buraco, vai ser feito o trabalho no São Rafael inteiro, né? Ali, quando colocou a iluminação, já foi verificado a necessidade disso, só que não deu pra fazer em virtude do rolo ter quebrado e do maquinário estar em outra região, né, da cidade, né?
Kleber, alguma coisa mais que você queria colocar?
Eu queria só esclarecer e informar. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal do SEBRAE, a respeito de um projeto chamado Compras Públicas. Nós estamos firmando uma parceria com o SEBRAE, eles vão dar uma assessoria para o pessoal da prefeitura, em especial para os comerciantes de Bandeirantes, para os empresários, né, numa parceria que nós fizemos também com a CIAB, né, com o Claudinho, que é o presidente, para a gente modificar a legislação, precisa regulamentar as leis através de um decreto, para a gente poder, digamos assim, priorizar a venda, a aquisição de partes de itens que a prefeitura compra, o comércio local. Assim como Cambará já fez, Carlópolis está fazendo, Ribeirão, claro, a gente tomou conhecimento disso, uma viagem que nós fizemos em Curitiba, estamos trazendo isso para Bandeirantes. A gente entende que o dinheiro tem que ficar em Bandeirantes, né? Às vezes a prefeitura compra coisa de Maringá, de outra cidade, porque não há interesse das empresas ou conhecimento do pessoal participar. E dentro em breve vai ser concretizado esse convênio, né? Essa parceria com o SEBRAE, eles vão dar treinamento para os empresários que tiverem interesse, e é uma forma do que o Jaelcio Juba encontrou de fomentar o comércio local, principalmente nesse momento de crise. Em vez de você comprar bens de outra cidade, de outro estado, às vezes comprar do povo de Bandeirantes, do empresário daqui, que isso aí gera emprego, gera renda, que o empresário daqui, ele vai comprar a casa aqui, ele vai gastar aqui, diferente de você comprar numa cidade de fora, que o cara vai investir na cidade dele, né? É uma forma que nós encontramos de fomentar o comércio local. Deixar informado também aos funcionários públicos municipais, né, que o Jaelcio já autorizou o pagamento de metade do 13º, né, na segunda quinzena de julho já vai sair a parcela do 13º, a primeira parcela. Também uma forma de movimentar, de aquecer o comércio local, né? É cerca de R$1.200.000 aproximadamente, que vão estar girando no nosso comércio, e para dar um suspiro nesse momento de crise, né? A gente, apesar de ver que tem várias empresas abrindo em Bandeirantes, vários comércios, a gente vê que o comerciante local está passando um momento apertado, né? E é uma forma da gente poder estar ajudando eles, fomentar o comércio através desses investimentos de pagamento de 13º, e de aquisição de bens e produtos do povo de Bandeirantes.